Caro Sr. Presidente do Partido Social Democrata, Primeiro-Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, Sr. Presidente do CDS-PP e Vice-Primeiro-Ministro Dr. Paulo Portas, todos os dirigentes do PSD e do CDS-PP, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, e em breves notas, só dar as boas-vindas a todos. Dizer-vos que foi para nós, grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, um imperativo poder evocar os 40 anos do 25 de novembro na Assembleia da República. É pública a nossa intenção de ter querido associar a esta evocação todo o Parlamento, todas as demais forças políticas. Numa primeira hora tivemos a anuência de todos os partidos para esse efeito. Numa segunda hora, tivemos a atitude de desrespeito, se não mesmo de desautorização, daquilo que foi uma decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República de precisamente diligenciar no sentido de proporcionar à Assembleia da República essa evocação. Tivemos a desistência de todas as demais forças políticas, que muito lamentamos nesta ocasião não terem querido associar-se à iniciativa do PSD e do CDS-PP para este efeito, e com isso, não querendo também envolver o Parlamento com o alcance e a amplitude que a efeméride naturalmente justificava. Da nossa parte, nós apenas diremos que não nos conformamos com essa atitude. Infelizmente vivemos tempos em que os valores democráticos, eu diria mesmo os valores da ética republicana, têm sido colocados em crise por variadas razões. Este foi apenas mais um exemplo. Bom, na sequência disso, a verdade é que tomámos a iniciativa de promover este momento, esta sessão. Para o efeito, convidámos dois ilustres convidados que, eu creio, dispensam de apresentações, e a quem muito agradecemos a sua disponibilidade para poderem estar presentes aqui connosco e partilhar a sua visão do 25 de novembro de 1975. Queria, portanto, dirigir ao Sr. General Tomé Pinto e ao Sr. Professor Rui Ramos uma palavra de profunda gratidão dos grupos parlamentares por se terem querido associar a este momento e trazer, enfim, o seu conhecimento para poder partilhar connosco esta evocação. E, sem mais delongas, eu daria a palavra ao Sr. General Tomé Pinto e vamos conduzindo a sessão, sendo que, no final das intervenções, se houver espaço para isso, teremos ainda um momento de diálogo com todos os presentes. Sr. General, mais uma vez, reiterando os nossos agradecimentos, tem a palavra.
Minhas senhoras, meus senhores, a todos cumprimento de igual forma, e é com todo o gosto que aqui estou e agradeço o convite que me foi feito. Irei, sem qualquer comentário, projetar um pequeno filme de 16 minutos, porque os jovens com menos de 50 anos dificilmente se poderão aperceber do que eram as imagens do dia-a-dia daquele período. Com este pequeno filme, tento trazer algumas dessas imagens. Portanto, desse filme que eu vou pedir para passar, que terá uns 12 acontecimentos, que é o cerco da Assembleia, é o Presidente da República declarando o estado de sítio, é algumas imagens da reforma agrária, são barricadas na calçada da ajuda, quando os comandos atuaram sobre a Polícia Militar, é a ocupação das terras no âmbito da reforma agrária, uma entrevista um bocadinho prolongada do Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo, uma manifestação em Almada do Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, um juramento de bandeira no Ralis, manifestação no Terreiro do Paço de apoio ao 6º Governo, e ainda a manifestação depois já com forças que tentaram anular essa manifestação. E depois, finalmente, o fecho que deu à maior parte dos portugueses um grande sossego quando se mudou a imagem do Durão Clemente às 20h30 para o Porto, para passarmos o filme do Danny Kaye. Portanto, uma vez mais, obrigado, e vamos ver, se me permitem, e sem comentários, esse filme.
exemplo do golpe de 25 de novembro perdurará como um aviso sério e decisivo na consciência de todos. Ouvido o Conselho da Revolução, declaro suspensas as medidas excepcionais decretadas em 25 de novembro de 75, dando por finda, a partir das 5 horas da manhã do próximo dia 2 de dezembro, a situação de estado de sítio parcial que se viveu na região militar de Lisboa. Antes de terminar, quero, no entanto, apelar para todos os portugueses que, na antevisão de uma confrontação fratricida, se aperceberam dos horrores a que a mesma nos poderia conduzir, quero apelar, dizia, para que finalmente se crie um clima de fraternidade, de paz e tolerância democrática que nos conduza à sociedade mais justa.
Deixa dar o portão aberto, pá, deixa dar o portão. O senhor anda há 8 dias a vir aqui provocar os trabalhadores e isso tem que acabar. Os trabalhadores decidiram, o senhor respeita a vontade dos trabalhadores. Os trabalhadores querem continuar com a firma a funcionar e o senhor não quer deixar, vem aqui provocar os trabalhadores. Quer que os trabalhadores o provoquem, mas os trabalhadores não querem isso. Os trabalhadores querem que o senhor vá para a rua e que continue com o seu processo de saneamento e depois, antes de lhe dar conhecimento do que for decidido. É isso que nós queremos.
Eu fui dizer claramente ao Sr. Presidente aquilo que durante dois dias discuti com os meus ministros. É que estou farto de brincadeiras, ok?
E desta reunião terá sido alguma conclusão importante para a evolução?
Não, vocês compreendem, decisões desta natureza, o Sr. Presidente da República não as vai resolver sobre o joelho. E naturalmente que eu não venho dar ultimatos à Presidência da República, até porque continuo a ser muito amigo do General Costa Gomes. E ele, portanto, terá que pensar como vai resolver a crise provocada pelo sexto governo.
Sr. Ministro, já agora, como é que se poderá interpretar a presença nesta reunião do Major Vital Alves e do Sr. Ministro da Justiça?
Apenas porque foram eleitos ontem pelo Conselho de Ministros para me acompanharem. Mais nada.
Sr. Ministro disse que estava farto de brincadeiras. Pode...
Brincadeiras, é? Foi sequestrado já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia, pá.
De qualquer das maneiras, o problema de Angola foi abordado
não, senhor,
nesta reunião.
O problema de Angola, pois, está diretamente ligado a todo o fenómeno político ou militar, mas não foi abordado com o Sr. Presidente da República. É um ponto muito importante, mas que depende da resolução do problema de fundo.
Está convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém.
Apenas
como é que
o Sr. Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação, eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República para contra o sexto governo, que é o costume deles.
Sr. Almirante, podia-me dizer alguma coisa sobre a situação militar do país neste momento? Tem algumas informações?
Tanto quanto eu sei, continua na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois é que se cumprem as ordens. É a situação militar. Primeiro plenários, depois é que se cumprem as ordens.
O Conselho de Ministros não voltará a reunir, portanto, enquanto não houver uma decisão do Presidente da República?
Pois não.
O Sr. Ministro está solidário inteiramente com o plenário do Conselho de Ministros?
Eu estou.
Isto passa pela manutenção do Sr. General Otelo de Carvalho no...
Não tem nada a ver, o General Otelo de Carvalho, não me interessa coisa nenhuma. O Sr. General Otelo de Carvalho, pessoalmente, não me interessa nada.
E como comandante do Corpo de Bombeiros, Sr. Almirante?
Também não, a mim não me interessa nada.
Mas a resolução da...
Acho
situação...
que é uma pessoa... tem o seu lugar na Revolução, a quem eu devo muito, sou amigo dele, mas não me resolve coisa nenhuma. O General Sr. Évalo Carvalho não me resolve coisa nenhuma.
Quem poderá resolver isso?
O Sr. Presidente da República.
Sr. Primeiro-Ministro, esta reunião terá continuidade esta tarde ou foram dados por fins, portanto, os contactos do Primeiro-Ministro com o Presidente da República para resolver esta situação? Se os contactos iniciados esta manhã se prolongarão pela tarde?
Com o General Costa Gomes? Ah, pois é natural que sim. E até depois da manhã e mais depois da manhã, que isto não é fácil de resolver, é difícil.
Qual é o ponto mais...
Vocês já viram agora o Governo suspender a sua atividade? É realmente assim, fora do normal. É uma situação muito difícil.
Qual é o ponto mais difícil, Sr. Almirante, a resolver?
Que levasse à tomada desta posição? Houve algum problema particular que levasse o Governo a tomar esta posição? Suspender?
Não, isto vem ao espírito à medida que a análise vai decorrendo. Não houve assim realmente nada de particular. Estas coisas brotam naturalmente na sequência das análises profundas que se fazem à situação político-militar.
Mas não estava previsto, pois não?
Pois não, não estava previsto. Estava previsto é que o Governo ia tomar uma atitude. Isso é capaz.
Acha que, de alguma forma, havendo de facto uma reformulação do sexto Governo, pois haverá partidos de facto terem um maior número de pastas em detrimento de outros necessariamente?
Bom, esse seria um equilíbrio razoável, que numa reestruturação houvesse melhor distribuição das pastas pelos partidos que eu entendo que constituem a base social no qual se apoia o sexto governo. Era um desejo feliz, mas é capaz de ser apenas um desejo. E eu agora, vou almoçar.
Quais são as condições mínimas do governo?
Quais
são o quê? Quais são as condições mínimas, as tais condições mínimas de que falou?
Ah, bom, isso, desculpe, mas isso realmente faz parte do compromisso entre o sexto governo, comigo próprio, e entre mim e o Sr. Presidente da República. Passa, com certeza, pela força militar em Lisboa e em alguns pontos fulcrais.
Pois eu teria para vos dizer, e em particular, toda esta rica experiência que eu ganhei nas últimas semanas, com as vicissitudes de Constituição deste 5º Governo Provisório, análise da situação, etc. Porquê? Porque eu penso que a política deve ser feita de fronte de vocês e não nas vossas costas. Eu alinhavei com tudo algumas palavras sobre certos aspectos que eu considero muito importantes por cá agora. Isto não é um tratado literário, toda a gente sabe que eu não sou um literato. Nem interessa que haja aqui literato. Essa gente não tem sequer a vibração nacional de escolher melhor os seus confidentes e os seus cúmplices. Fala à torto e a direito, espalha boatos, implora a intervenção estrangeira nos assuntos pátrios. E tudo isso pretendem eles, porque a nossa revolução está em perigo às mãos do gonçalvismo.
Soldados, juramos ser fiéis à pátria e lutar pela sua liberdade e independência. Juramos estar sempre, sempre ao lado do povo. Ao serviço da classe operária, dos camponeses e do povo trabalhador. Juramos lutar.
O sexto governo veio para ficar e ficará enquanto o povo português quiser que fique. O sexto governo veio para governar e governará qualquer que sejam os obstáculos que se oponham à sua ação. Quando o governo tem por si o povo, tem por si a razão, e a razão é invencível.
Que aqueles, e que sobretudo os oficiais, tomem consciência de que se não são capazes e atingiram tal essa incapacidade, têm que se afastar dele. E não podemos mais permitir que seja nos gabinetes, que seja pela via administrativa, estão-me a fazer sinais, eu não sei se posso continuar, talvez seja melhor explicar aos ouvintes que não posso continuar a falar por razões técnicas, é isso?
Não.
Não posso continuar a falar por razões técnicas, eu então continuo daqui a pouco, não poderá ser? Eu estava aqui a ser, a minha intervenção estava a ser aqui perturbada pelos sinais dos técnicos, eu acho que devemos entrar em casa das pessoas, naturalmente, não é verdade? Não.
travada no sentido de elucidação, talvez.
Exatamente, porque tecnicamente eu não posso continuar a falar e eu continuaria porque estava de desenvolver este tema e até para explicar melhor qual é a nossa posição e o que é que nos trouxe aqui. Bom, está certo?
Não sei realmente qual é o pormenor técnico que neste momento pode limitar ou não.
Mas eu...
Minhas senhoras, meus senhores, estas imagens são dedicadas fundamentalmente aos jovens com menos de 50 anos que não assistiram a estes momentos. Embora com algum humor em algumas passagens, mas foram momentos muito difíceis para todos nós, para todo o povo português de norte a sul de Portugal. Estávamos numa mudança, de facto, política e mais do que isso. Portanto, a intenção, a única intenção é, na verdade, mostrar muitas mais imagens que poderia haver, seria um filme muito extenso, mas creio que apresentei ali as imagens de maior importância. Portanto, agora vou um pequeno, será um longo texto certamente para a assistência, um pequeno texto para mim, dizer como é que se passou o antes, o durante e o depois de 25 de novembro. Estas imagens já diziam muito e aproximavam-se já muito do período de 25 de novembro. A última imagem já estava o 25 de novembro em curso. Começou às 18 horas e esta imagem do Durão Clemente é à volta das 20 e 30 minutos. Esta imagem foi depois substituída por uma imagem vinda do Porto, de um filme do Danny Kaye, que as pessoas que estavam um bocado alarmadas com a situação, que foi uma nota de humor e de esperança e de boa disposição, e a partir daí a democracia, penso, não tenho a certeza, que se implantou. Tínhamos a liberdade, havia que conquistar, quer dizer, a democracia. Portanto, neste meu texto que eu vou referir, tenho a ajuda, com gentileza, do Dr. Brás, vou passar também um PowerPoint sem grandes comentários, à medida que eu for dizendo, portanto, o meu texto. E para começar, começo por dizer... Povos que esquecem sua história, perdem as suas referências e dificilmente encontrarão um futuro que os entusiasme por seguir o bem comum ou a lutar pela dignidade humana. Sem dúvida serão menos solidários e privados da força moral e ética que rege a sociedade e a comunidade internacional. Recordar o 25 de novembro de 75 não é um ato de saudosismo e muito menos de apelação a outra atividade que não seja de orgulho pelo que fomos, somos e pretendemos ser. Momentos difíceis para o povo português, que uma vez mais soube vencer. Por outro lado, é de recordação para aqueles que o viveram, mas também de aprendizagem para os mais jovens e de homenagem para os que sofreram para ser possível chegar até aqui. Em meu entender, este acontecimento surgiu com a África. Como diz o padre António Vieira, temos Portugal para nascer e o mundo para morrer. Assim tem sido, ainda na maior parte das vezes, os portugueses muito além das suas possibilidades. Demos novos mundos ao mundo. Fizemos a primeira globalização percorrendo as 7 partidas desse mundo. Do desconhecido fizemos conhecimento, que divulgamos. Gerações várias se espalharam primeiro pelas terras do Oriente, depois o Grande Brasil, para finalmente... já a nossa geração, e a do final do século XIX e XX, se fixarem por África, onde com sortes e riscos se misturaram com povos locais. Criámos o império, colonizámos, mas sempre pobres de finanças. A Europa, após a Conferência de Berlim de 1885, impõe-nos enormes sacrifícios, não bastando o direito da descoberta, mas havia que ocupar. Éramos apenas 2 a 3 milhões a quem se apresentava tal tarefa e que a nós dizia respeito, especialmente no continente africano. Morreram na Flandres durante a Primeira Guerra Mundial mais de 8 mil para assegurar o direito de estar em África. Levámos efetivos significativos para assegurar essencialmente as fronteiras do Cunen e do Rovuma, da potência da Alemanha e também da aliada Grã-Bretanha. Milhares de mortos por doença, fome, piolhos e combates. Se no Brasil as fronteiras se deveram ao empurrar da linha que marcava o Tratado de Tordesilhas, por força dos bandeirantes, nestas novas paragens a manutenção de espaço foi bem mais dolorosa. A missão foi cumprida e se hoje existe em Angola e Moçambique, com as atuais fronteiras, deveu-se este esforço onde sangue português e nativo se misturaram. Fomos ambiciosos, fomos além de nós, mas como é usual, não persistimos. Preferimos o desembaraço à ação contínua e continuada. O mundo gira à maior velocidade. Os interesses e a necessidade das matérias-primas levam a novo conflito, a Segunda Guerra Mundial, as independências dos povos do domínio colonial, a Conferência de Bandung, 1955, para o reforço dessas independências, em que estivemos ausentes, e mais tarde, a Carta das Nações Unidas, no seu artigo 76, recomendava que fossem concedidas tais independências. Resistimos, e Portugal mantém-se politicamente adormecido, certamente e como usual, admitindo que connosco seria diferente. Em 61 reagimos militar e politicamente e, na verdade, a África passou a ser o nosso grande objetivo estratégico. Foi tarefa da minha geração, hoje no seu fim de dar. Há que dar testemunho dessa obra, fez-se em África, na década de 60 e 70, que nunca se tinha feito em termos de desenvolvimento económico e social. Passou a ser orgulho nosso, o sonho encobria a realidade e quantos sonhavam com uma sociedade multirracial, ausente de conflitos e em harmonia social. Utopia, sem dúvida, mas o homem também vive de utopias. O poder no mundo era bipolar e continuava com ambições hegemónicas. Portugal não soube ir ao encontro dessa nova realidade. Três teatros de operações consumiam bens e homens e começaram a provocar o cansaço das forças militares, em especial na Guiné, em que o poder político preferia a derrota à negociação. Para fazer face à falta de efetivos, o poder político desencadeia um processo legislativo que levaria ao desencadeamento, revolta, direi eu, dos militares para, meses depois, passar um processo de contornos e forma política que conduziria ao processo revolucionário desencadeado em 25 de abril de 74. O 25 de abril de 74 é feito por militares generosos. É a revolução em todo o seu esplendor de sul a norte de Portugal, que apanha a maior parte desprevenida, inclusive é o governo. A euforia, a liberdade, a esperança para nós e para os povos africanos que acalentavam o sonho da independência era objetivo. Como sempre, faltou a liderança política de processo tão complexo que surgia, pode dizer-se, de noite para o dia, pese embora os indícios já existentes em 16 de março de 74, que algo iria acontecer. Uma semana depois, o 1 de maio de 74, a política partidária surge em pleno vigor e confrontação. A Intersindical sindical convidara para o comício a realizar em Lisboa, legitimada na véspera pelo movimento das Forças Armadas, para uma festa unitária que se transformaria em confronto. Alguns dos militares foram nessa onda e fizeram-se político-partidários. Não vou relatar quanto se passou de confusão, também de alegria e de indisciplina. Todos reclamavam direitos recalcados por longos anos. Chegamos ao 28 de setembro de 74, relembrado como da maioria silenciosa, em que o general Spínola, sem uma solução, entrega o poder e refugia-se na sua casa de campo, esperando certamente que o fossem buscar. Pura ingenuidade. A prisão de Caxias abriu-se novamente para presos sem culpa formada. E, em meu entender, este facto marca bem para onde caminhávamos em termos de direitos, liberdades e garantias. O sonho vai-se esfumando. Por África há guerra. Surge uma nova guerra de insegurança, instabilidade e de medo de cada um e entre todos. Que destino esperavam os portugueses de referência europeia? O programa do 25 de Abril era traduzido pelo programa dos 3Ds. Democratizar, descolonizar e desenvolver. Esses três pequenos grandes objetivos a todos tentou mobilizar, mas infelizmente não mobilizou todo o povo português, mais por desconfiança do que por desacordo e por questões partidárias, com militares envolvidos, o que levaria no seio militar a desconfianças que contrariavam o sentido de camaradagem, pedra angular da instituição. Surgem os saneamentos civis e militares, desrespeitando a democracia, que se pretendia alcançar. Também a tarefa de descolonizar estava em perigo para a angústia de todos os africanos. É então que o Major Melo Antunes, um dos ideólogos da Revolução, tenta minorar a situação, desencadeando um estudo com os melhores economistas para a efetivação do terceiro D, o desenvolvimento. Também aqui o processo falha. e não foi aprovado pelas autonomeadas assembleias. O processo político entra em roda livre e sem controle. Portugal passa a ser encontro de revolucionários falhados vindos de outros países. A revolução percorre o continente e ilhas. Sentimentos de independência surgem na Madeira e nos Açores. O Porto e Minho reagem. Lisboa é sede de todas as experiências. Surge o medo de ser diferente aqui por Lisboa e o Alentejo na expectativa de uma viragem social sob total controle partidário. No Porto, recordamos um dos acontecimentos mais marcantes e que demonstrou a sua não imunidade ao desespero e confronto que se vivia nas áreas de Lisboa. Noite de 25 para 26 de janeiro de 1965, no Palácio de Cristal, onde ocorreu o primeiro congresso do CDS, foi cercado e surgem as palavras de ordem: o congresso não passará, morte aos fascistas. Lá dentro estavam mais de 700 reféns militantes e convidados estrangeiros. Cá fora, o confronto com a PSP, depois a GNR e, finalmente, de alta madrugada, chegam forças militares do COPCON, Comando Operacional do Continente. Das 12 horas de impasse, resultaram 16 feridos, sem mortos, carros sem mortes, carros incendiados e a comunicação internacional, passando as imagens para a Europa, que temia uma nova ditadura em Portugal. A revolução acelera e a grande viragem acontece em 11 de março de 75. Indisciplina social, medo, nacionalizações de fábricas e empresas, bancos, seguros e campos, fugas de pessoas e bens, lapidam-se reservas financeiras, a listagem de acontecimentos é interminável, mas a esperança nascida com o 25 de Abril também sofre e surge algum desespero. Para onde vamos? Felizmente conseguiu-se a realização das primeiras eleições livres, em que participou quase a totalidade do povo em plena liberdade. Atrevo-me a dizer que foi o milagre da verdade e do sentir do povo português. Não imaginam quão importantes foram os resultados destas eleições para a Assembleia Constituinte, que dariam ao povo a força moral e anímica para marcar o seu destino. Lembro, é do vosso conhecimento, mas lembro os resultados dessa votação. Votantes, 91,66%. Do PS, 37,8%. PSD, 26,39%. PCP, 12,46%. CDS, 7,61%. MDP, CDE, 4,14%. UDP, UDP, 0,79%. Elegeram 250 deputados para escrever uma nova Constituição para substituir a de 1933. Tinham um mandato de um ano, cumpriram. Criaram condições para que em abril de 76 houvesse novas eleições para a Assembleia Legislativa e, como tal, passarmos a um Estado de Direito. Não foi fácil tal desidrato. E a situação em vida de 11 de março a 75, a 25 de novembro, designada pelo verão louco, verão quente, PREC, processo revolucionário em curso, intencionalmente tentou criar condições para que tal não tivesse lugar, a democracia. Muitos revolucionários de países falhados fizeram de Portugal mais um tubo de ensaio. Dois sistemas políticos estavam em jogo, do leste e do ocidente. E surgem as forças e instituições, partidos políticos, para impor o conceito revolucionário versus conceito democrático. A loucura tomou conta de Portugal, que uma vez mais soube gerir tal situação, evitando o desastre de uma identidade ganha ao longo dos séculos com respeito e mérito, embora sempre pobre financeiramente, e com elites que apenas se manifestavam em grandes tarefas ou no exterior. Relatar quanto se passou será obra impossível, mas necessária para compreender o 25 de novembro de 75. Aconselho a ler O Segredo do 25 de novembro, primeiro livro que 5 anos depois foi publicado por José Freire Antunes e que relata estas situações com pormenor. O vencedor, uma vez mais, foi o povo português, com o seu voto e a sua determinação em resistir. Conselho ainda a ler um pesado volume de Adelino Gomes e José Pedro Castanheiro, Os Dias Loucos do PREC, publicado pelo Expresso e Público. RTP1, creio que hoje, irá passar uma reportagem. Honra para o Jornal de Notícias, que há poucos dias publicou a revista Jornal de Notícias de História, com o primeiro assunto. O de fundo revela um cuidadoso resumo do que foi este período de que estamos falando. Mas foi preciso vivê-lo para o compreender. Mais solicito a especial atenção para o artigo de Pedro Castanheiro da última revista do Expresso, que relata com alguma minúcia os acontecimentos partidários interessará mais à parte, bastante à parte política, de 25 de agosto a 25 de novembro. Tudo se adensava, tudo acontecia, enfatizando a intenção da tomada do poder por forças que viriam constituir a FUR, a Frente Unida Revolucionária, com 8 partidos, utilizando a violência armada para alcançar, se necessário, para o alcançar, se necessário. A aposta seria um reforço dos chamados órgãos do poder popular para a tomada do poder total pelos trabalhadores. E já em 20 de novembro, o Manifesto dos Sociais Revolucionários sustenta que o poder popular nunca será verdadeiramente poder se não for armado. O documento dos 9, 8 de agosto de 75, resultado de muita atividade de um grupo de oficiais cuja elaboração coube ao Melo Antunes. O documento foi uma forma feliz de emprestar uma roupagem ideológica à insatisfação geral. O texto valia como protesto, e foi um protesto. O comandante da Região Militar Norte ainda proibiu a sua difusão, mas sem sucesso, e já a resposta aos desmandos e à insurreição que estava em marcha. Isto é, havia que repor os valores prometidos em 25 de abril. É ocasião para nos interrogarmos. O que foi acontecendo, entretanto? Direi que um grupo de oficiais, vendo a situação resvalar, reuniram, agruparam-se, resolvem dar uma resposta que viria a ter o seu apogeu em 25 de novembro de 75. Mas a situação não era apenas do âmbito militar, abrangendo todos os campos da atividade política e social. A Igreja teve um papel significativo de apoio às populações mais modestas, em que os seus valores de referência estavam a ser postos, quer dizer, em causa. Houve o risco de conflito degenerar em guerra civil. Algumas vezes passei pelo Norte, designadamente pelo meu distrito, por Bragança, onde, com o apoio de um familiar, analisámos as situações e os acontecimentos locais. Lembro as campanhas de dinamização que os revolucionários civis fardados desencadearam em Bragança e não só em Bragança, e que viriam a ser acorridos a tiro de caçadeira pela população local. A ocupação de uma aldeia naquela zona, Cortiços, nas proximidades de Mirandela, transformou-se num centro revolucionário. Isto era impossível no Norte ou impensável. Mas foi a partir de Braga que a Igreja reagiu. Lembro que em 10 de agosto houve uma grande manifestação. Os levantamentos sucediam-se na província, o anticomunismo graçava em espiral sem freio. As sedes partidárias ardiam e as bombas explodiam. Total liberdade para a Rádio Renascença reclamavam. Tiros de caçadeira, intervenção das tropas de fuzileiros e de cavalaria no Porto para acalmar e controlar a situação. Dois jornalistas franceses e um norueguês são feridos. A violência assenta a reais no Minho. Em 5 dias foram destruídas 7 sedes partidárias, incendiadas e pilhadas 4 escritórios, mortas 2 pessoas e feridas dezenas. Na Póvoa de Lanhoso, São João da Madeira, São Tiste, Fafo, Cantanhede, Vila Nova de Famalicão, o cenário não era muito diferente. É o regresso da revolta da Maria da Fonte. Da mesma maneira que em 1926 os camponeses do Norte querem varrer os políticos de Lisboa à mocada, como eles diziam. Rio Maior passa a ser a fronteira. O país dividido em 3, o Norte, o Alentejo e Lisboa. O documento dos 9, difundido em 8 de agosto, como referi, constituirá a primeira plataforma, como já foi dito, para criar a serenidade bastante, para evitar a guerra civil e permitir que fossem retomados os objetivos iniciais do programa, do MFA. Os documentos variam ainda, entrechocam-se, e só a criação no terreno de um grupo de pessoas de bom senso, amantes do seu país e prontos a correr riscos que poderiam, no mínimo, levar a Caxias, não se excluindo do encosto ao perdão, poderiam reencaminhar o país no sentido da vontade popular já expressa em eleições. Daí a importância do resultado destas eleições. Com alguma mescla de clandestinidade, o grupo surge e passa a ter uma vida muito ativa e sempre possível, interventiva politicamente, reservando para o grupo militar a hipótese de uma intervenção no âmbito militar. Todo o mundo conspirava, noites e dias sem parança, em encontros sucessivos. Intensamente a situação vai sendo analisada, elaborando-se planos e possíveis intervenções, caso o descontrole tomasse conta do país. Seria um longo contar de histórias para o qual não vou abusar da vossa paciência em me ouvirem. Estou, no entanto, disponível para as vossas perguntas hoje e sempre. Apesar de tudo, há momentos que terão que ser relembrados pelo que eles encerravam de desmandos e loucura. Assim, recordo alguns desses momentos, difícil escolha, porque não havia dia que não houvesse algo de novo, de entusiasmo para uns e de preocupação para outros. 7 de abril, reúne a primeira Assembleia do MFA, constituída por 120 militares, oficiais, sargentos e praças. Juntamente com o Conselho da Revolução, é um dos novos órgãos de poder saídos do 11 de março. 14 de maio, chega aos primeiros retornados, refugiados, neste caso de Angola. 26 de maio, criação do Conselho Revolucionário de Trabalhadores, Soldados, Marinheiros, constituindo os Comitês de Defesa da Revolução. 8 de julho, surge o documento do Guia Povo MFA. Vasco Gonçalves, Primeiro-Ministro, lança o grito, tomada de poder pelos trabalhadores. Violência junto ao Patriarcado de Lisboa por causa da Rádio Renascença. As greves do TLP, da TAP. Fuga de 80 agentes da expedida IGS da cadeia de Alcoentre. Reclama-se o fim da Constituinte, a vertigem. 15 de julho, no Porto, 31 sindicatos apelaram à paralisação dos autocarros, dos comboios e do comércio contra o comício de provocação do PS no Estádio das Andas com mais de 50 mil pessoas. Fervor antigonçalvista, pela primeira vez o povo grita. O povo não está com a MFA, barricadas, rapidamente desfeitas, 8 feridos em Rio Tinto. A caminhada do PS, iniciada em Braga, continua-se até à Fonte Luminosa. Em Lisboa, 16 de julho, vem gente do Porto e o espaço estava cheio, não direi de militantes, mas de descontentes com o evoluir da situação. As barricadas escoadas à entrada de Lisboa, com a conivência do Regimento de Artilharia de Lisboa, não param essa onda vinda do Norte. Primeiro indício que o PCP não era o dono do processo, bem como os restantes partidos revolucionários. Os países amigos do Ocidente preocupam-se e os portugueses sentiram que tinham a responsabilidade de tomar nas suas mãos o destino de Portugal. Tudo acelera numa corrida pelo poder. 30 de julho, saneamento de Jaime Neves, com intervenção declarada de elementos partidários. Unidade elite com mais de 1000 militares, unidade que não conseguiram neutralizar, tendo sido reconduzido Jaime Neves 4 dias depois. 18 de agosto, o discurso do Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, em Almada, é patético, pleno de impulsos revolucionários, tentando caminhar sem saber para onde. Mas tudo isto nos preocupa e também a nós, os militares considerados moderados, a cada dia que passava a preocupação aumentava. Como trazer esta onda a bom porto? Reuniões sucediam-se e tentámos ligar os que mais sofriam e, fundamentalmente, dar esperança. A 5ª Divisão era uma central de intoxicação política e esgota-se na luta pela mudança. 5 de setembro, Assembleia em Tancos, forte confronto entre moderados e Vasco Gonçalves. O general Fabião, SEM, afirma que o país corre o risco de uma guerra civil. O tropel gonçalvista vai cessar sem glória nesta reunião de primordial importância para o Grupo dos Nove. Quase podemos falar em viragem. Os SUVs são a resposta partidária sobre a perda de poder e sobre os militares. Apareceram na TV encapuçados emitindo um comunicado que alegaram de serem obrigados a aparecer clandestinamente perante o povo. As cisões e os disparates no interior das Forças Armadas estavam ao rubro. 21 de setembro, manifestações dos suficientes em São Bento, sequestrando o 6º Governo Provisório, Pinheiro de Azevedo. O país estava dividido, como já referi. A linha de Rio Maior tendo para autor os agricultores da região, onde numa placa colocada na estrada de Lisboa-Porto se lia: aqui começa Portugal, e na outra placa, para aqueles que vinham do Porto, se lia: aqui termina Portugal. 2 de novembro, os jornais do Século e o Diário de Notícias publicam na primeira página um comunicado da Comissão de Vigilância Revolucionária das Forças Armadas, anunciando a preparação de um golpe militar reacionário. 4 de novembro, o Jornal Novo e a Luta publicam um comunicado da Frente Militar Unida, onde se afirma que o PCP queria destruir a solução da esquerda proposta ao país pelos novos. 6 de novembro, Álvaro Cunhal e Mário Soares debatem caloradamente, em direto, através da televisão, diferentes perspectivas para o futuro do país. Durante quase 4 horas, o país assistirá ao primeiro grande debate político da história da democracia portuguesa. Nessa noite, António de Almeida Santos, então Ministro da Comunicação Social, é sequestrado no Palácio da Foz. Cede o seu ministério por uma manifestação. Ele empurrou o hotel do Salário de Carvalho a assumir a sua, ou denunciou, para assumir as suas responsabilidades. Pretendiam os manifestantes conduzir o hotel a Belém e ali proclamar o advento do poder popular. Uns dias mais tarde, as manifestações, entre muitas, que se realizaram por esses dias, defendem caminhos diversos. Uma no Treiro do Paço, a 9 de novembro, promovida pelo PS e pelo PPD, de apoio ao 6º Governo, e uma outra também no Treiro do Paço contra o 6º Governo, apoiada por toda a extrema-esquerda, em 16 de novembro, defendendo a entrega do poder ao povo. Entre uma e outra manifestação, no dia 12 de novembro, ocorre o sequestro dos deputados da Assembleia Constituinte, que aqui já foi vistas algumas imagens. Concerto do Parlamento por operários da Constituição Civil em greve, acrescentada pelo sequestro do chefe do governo, do sexto governo, Pinheiro de Azevedo. Chamados de urgência pelo gabinete do Primeiro-Ministro, os fuzileiros não compareceram, o mesmo verificando-se relativamente às outras unidades militares contratadas pelo poder político. Enquanto a inquietação do Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo cresce, vários ministros são impedidos de sair de casa. Costa Gomes mostra-se incapaz de agir. O desenlace dar-se-ia mediante complexas negociações e com a cedência do Primeiro-Ministro relativamente a algumas reivindicações salariais dos manifestantes enfurecidos e a ordem é restabelecida. Outras situações existem. Manifestação contra a usurpação do Jornal da República, a reforma agrária, a ocupação de Torre Bela. Observações, análise de situação e elaboração de planos, ações de recrutamento de militares de unidades era a atividade constante e permanente do grupo militar em ligação com o grupo político, este tentando constantemente fazer acontecer, opondo-se com veemência e sempre que oportuno aos grupos revolucionários dos órgãos onde tinham assento. Portanto, era o grupo dos nove. Entretanto, constado pelas principais unidades da região militar de Lisboa, o Hotel Saraiva de Carvalho é substituído no comando por Vasco Lourenço, elemento preponderante do Grupo dos Novos. A 21 de novembro, um impressionante e inédito juramento de bandeiras de ralis, também aqui testemunhado por imagens, feito de punho cerrado e perante os olhares impassíveis do então Chefe de Estado-Maior do Exército, Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, dá o mote à queda iminente que vertiginosa a ascensão do triunfalismo como pronunciava, levando 170 novos recrutas a jurar ser fiel à pátria e a lutar pela liberdade e independência, e jurando pela mesma ocasião estar ao serviço da classe operária, dos camponeses e do povo trabalhador, com voluntária aceitação da disciplina revolucionária contra o fascismo, contra o imperialismo, pela vitória da Revolução Socialista. Uma das primeiras medidas dos geralianos foi anular este juramento de bandeira quando ele foi chefe de Estado-Maior do Exército. Relembro o artigo do caderno do Expresso que atrás referi, que menciona o poder popular armado, e parecia que tudo estava encaminhando nessa direção, direção que o Grupo dos Nove tentava contrariar, obviamente. Não temos dúvidas que tal, mais tarde ou mais cedo, conduziria a um confronto civil, já denunciado pelos acontecimentos ouvidos no Norte, pelo que para o Grupo Militar se estava a desenhar uma situação de difícil controlo, até porque o potencial militar que íamos recrutando não nos permitia criar um sentimento de otimismo. 23 de novembro, várias vozes se levantam contra a nomeação de Vasco Lourenço para o comando da Região Militar de Lisboa, entre as quais do Hotel Saraiva de Carvalho, os SUVs e as chamadas intercomissões de soldados e marinheiros, organizações emanadas da UDP. No dia seguinte, o Secretariado Provisório das Comissões de Trabalhadores da Senhora Industrial de Lisboa, com apoio do PCP, afirma-se contra qualquer alteração de direita no comando da Região Militar de Lisboa. Pelas 13h35, do dia 25, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas emitiu uma nota oficiosa confirmando a ocupação das bases militares da Força Aérea e avisou os sublevados que usaria da Força acaso não repensassem sua atitude e considerando o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas que a rebelião tinha um objetivo político e extravasava as questões e contestações internas dentro da instituição militar. Para o Grupo Militar dos Nove, reunido num gabinete por empréstimo no Estado-Maior-General das Forças Armadas, foi uma noite de 24 para 25 extraordinariamente preocupante, porque estávamos a assistir ao desabamento do sistema democrático, anunciado em 25 de Abril. Fizemos jogo de guerra para todas as hipóteses possíveis e imaginárias, na esperança de que os paraquedistas caíssem em si e regressassem de novo à linha de comando. Infelizmente, isso não aconteceu, e a ocupação das bases atrás mencionadas pelo Presidente da República e sob as suas ordens, levaram-nos às encadeadas operações militares subsequentes, conduziria a dois dias de confrontos em que houve mortos e cujo desfecho era imprevisível. Tudo decorreria do comportamento do COPCON, do Comando Operacional do Continente, das forças adversas, em especial dos fuzileiros, e muito em especial das tropas paraquedistas de nível batalhão, que na noite de 24 regressavam de Angola e que desembarcaram, portanto, nessa noite, em Lisboa. Era este o potencial de combate em confronto. Felizmente os paraquedistas não alinharam aqueles que vieram de Luanda com os ocupantes das bases. Depois, há ordens que são emitidas. Três dias passados, a esperança regressou e a questão foi pouco além da área militar em termos de violência física. Sem o referir, Como destacar, estamos falando de 25 de novembro de 75, afinal o tema desta conferência. Como já referi, em junho de 75 houve um pequeno grupo de oficiais que se foram encontrando, tendo em vista estar prontos a responder a situações de violência que se adivinhavam. Esses oficiais, quase todos do mesmo curso da Escola do Exército, reuniam clandestinamente em casa de uns e outros ou no gabinete de trabalho do Garcia dos Santos, sítio no Campo de Ourique. Verão escaldante em que eram feitos estudo de situação e previsão das unidades de ação a adotar face às ameaças que surgiam, riscos envolvidos e nossas capacidades de resposta. Trabalhávamos durante o dia e conspirávamos à noite. Tentávamos arregimentar outros camaradas e unidades disponíveis para intervenção. Trabalho árduo, que nos levava algumas vezes a sair de Lisboa para tais contactos e a ter algumas desilusões. Convencionou-se estabelecer um grupo que trataria das questões de segurança e insegurança e um outro mais dedicado às questões políticas, tendo este uma intervenção direta e constante nas reuniões e assembleias que aconteciam todos os dias e a toda a hora. De vez em quando reuníamos para fazer o ponto de situação, já que ao grupo militar se impunha um procedimento bem diferente. Íamos conquistando espaço e influência, como no caso da colocação do Brigadeiro Pires Veloso, ficando assim, sob nosso controle, os comandos da Região Militar Norte, Região Militar Centro e Região Militar Sul. O que não quer dizer que tivéssemos do nosso lado as unidades que acompanham cada uma destas regiões. O Governo Militar de Lisboa seria, neste âmbito, não só elemento fundamental, como condição basilar de qualquer intervenção militar. Atrevo-me a dizer que o Melo Antunes foi o político, o Yanes o militar político e o Vasco Lourenço o político militar. Claro que não restam dúvidas que a tarefa de rasgo operacional cabia ao Jaime Neves. Havia ligações aos partidos políticos, em especial o PS, sem compromisso partidário, obviamente, mas para intervenções de foro psicológico, informação e intervenção pública. O conceito base era o de que qualquer intervenção seria sempre sob as ordens do Presidente da República. Procurar-se-ia que o confronto a ter lugar seria em Lisboa, dispondo do tal apoio da Força Aérea que connosco trabalhava. E lentamente íamos deslocando os seus recursos existentes ou vindos de África para a base de Corte de Gaça, portanto, região de Aveiro. O grupo militar tentou empenhar o maior número de unidades, conquistando-as para os tempos difíceis se adivinhavam. Assim, da região militar sul, tínhamos disponível um esquadrão de reconhecimento de Estremoz que atuou desde o primeiro momento, atravessando o Alentejo para cercar Setúbal sem se empenhar e ameaçar a Escola de Fuzileiros, que obviamente nunca esteve com o Grupo dos Nove. O esquadrão da Escola Prática de Santarém marcharia sobre Lisboa ameaçando os ralis e o depósito de material de guerra, enquanto os comandos da Amadora seria o nosso principal meio de manobra e de intervenção. Uma companhia de Mafra avançaria sobre Castanheira do Ribatejo para controle das emissões da emissora nacional com o reforço de 4 engenheiros militares que corajosamente entraram na estação, guardada por forças de fuzileiros, e calaram apenas por meios técnicos e não à bomba como vinha acontecendo a emissora nacional. 2 pelotões de Cascais, os primeiros efetivos a deslocarem-se para a segurança do Regimento de Comandos, onde estava o posto de comando de toda a operação e de imediato cercada pelas betoneiras de J. Pimenta, logo que os paraquedistas ocuparam as bases. Admitíamos não viria a ser necessário Mais tarde, a Região Militar Norte cedeu uma companhia em direção a Lisboa, para manter segurança do eixo Porto-Lisboa, e, se necessário, atuar em Rio Maior. Se hoje tudo parece fácil, não foi, e há que lembrar como foi obtido o reforço do Regimento de Comandos com 2 companhias de militares, experientes que nos dariam a certeza de uma intervenção em tempo oportuno e sem hesitações. Acontece que a situação em Angola, antes da independência, poderia vir a ser reforçada para aliviar a pressão sobre os portugueses que ainda aí se encontravam. Foi feita a legislação no Estado-Maior do Exército para esse efeito, já com previsão do Grupo dos Nove, recorrendo ao voluntariado destes comandos para aquela missão. Missão, admitimos, não viria a ser necessária, e daí a sua disponibilidade para outras tarefas. A eles, eu aqui sublinho, a eles se deve o empenho e coragem para aceitar esta tarefa, abandonando empregos e família. Fizeram pela noção de responsabilidade assumida pela Associação de Comandos, quando o país corria perigo de identidade. Já lembrei que a Força Aérea estava connosco, e fazendo uma atuação episódica, quando Jaime Neves atuava em Monsanto, veio a estar nos dias 26, com os T6 e os Fiats, sobre regiões consideradas de maior risco, designadamente Setúbal, tal como Setúbal, onde houve tentativas de assalto ao quartel e passagem sobre o ralis e outros pontos do país, para dissuadir ou dar ânimo a populações e às unidades militares sob controle dos Novos. Relatada a situação que se viveu durante o PREC, recordado o nosso passado histórico em África, lembrado o conceito operacional que presidiu ao desencadeamento desta operação militar, o efetivo disponível e missões atribuídas, falta-nos dizer o porquê do seu desencadeamento. Sem me alongar, lembro a indisciplina reinante, o apelo ao poder popular, bem mais tarde, traduzido na criação de forças populares, 25 de bem mais tarde, dirigidas para então General Otelo, que cometeram assassinatos vários. Os paraquedistas saíram da linha de comando, ocupando as bases operacionais. Designadamente Monsanto, reforçada pelos ralis, e onde aprisionaram o General Freire, da Força Aérea. Na região militar, há que lembrar o caso de duas unidades, confronto entre duas unidades. Unidades de Lisboa, designadamente do Regimento de Polícia Militar, contestavam o comando da região. As múltiplas manifestações conduziram o país para uma situação incontrolável. Assim o entendeu o Presidente da República, que aceitou a oferta da intervenção do grupo militar quando o Tenente-Coronel Lianes se mostrou disponível e assim na manhã de 25 de novembro, quando o descontrole militar e político era nítido, viria a ser declarado o estado de sítio, decreto-lei 670, na região de Lisboa, que permitiu a atuação do grupo, como já atrás ficou citado. Se a operação sobre Monsanto correu com um tal sucesso, outro tanto não aconteceu no regimento da Polícia Militar, tendo havido a lamentar a morte de dois comandos e um oficial messiano um pouco estranho a qualquer unidade que atuou nas costas dos comandos quando frente ao regimento de Polícia Militar. Houve vários presos e outros sujeitos a processo de averiações, tendo alguns deles sofrido as consequências dos atos cometidos. Mas é meu entender que o 25 de novembro só terminaria taticamente com a publicação do decreto da lei 1775 em dezembro e a nomeação do novo chefe de Estado-Maior do Exército, que repôs a situação institucional do papel das Forças Armadas numa sociedade democrática. Mas se em termos geopolíticos nos vimos aproximando da Europa, a verdade é que só após a Cimeira de Bissau, a convite do Presidente Luís Cabral e com a presença do Presidente Agostinho Neto e Presidente Tianes, em 24 e 26 de junho de 1978, foi possível retomar o nosso devir de reencontro com os povos de língua portuguesa, e que em 1996 se concluiria com a criação da CPLP. O que corresponde, uma vez mais, termos o destino nas nossas mãos. O que queremos ser? Sei que estou a ser longo, do que peço desculpa, pois muito mais haveria a dizer, mas não quero terminar sem transcrever a opinião de uma pessoa, ou de uma ou duas, tenho aqui de várias, que viveram intensamente essas circunstâncias. Agora vejamos algumas dessas opiniões. Uma delas dizia: a liberdade em Portugal esteve restringida durante o regime salazarista e foi ameaçada de eclipse total nos meses que seguiram ao 25 de Abril e, sobretudo, ao 28 de Setembro. Os portugueses não tiveram clara consciência disso e, sobretudo, não avaliaram as suas consequências, a sorte a que escaparam. Escapámos de mergulhar coletivamente num regime penitenciário a que não se podia prever a saída. Em Portugal, não se sabe que o sistema de servidão da gleba foi restaurado nos campos da URSS pelo regime soviético, mediante a instituição de colcosos. Não se sabe que nos tempos de Stalin vigorou a escravatura. Para nós, o sistema de liberdade, tal como existe no Ocidente, na Europa, é um milagre da história, uma realidade que nasceu e resistiu à destruição. Isto publicado por António José Saraga, como sabem, pertencente ao Partido Comunista e dos órgãos de cimeiros do Partido Comunista, no livro Filhos de Saturno. Mas também, já em junho de 75, Natália Correia dizia: mais do que nunca importa ter presente que se vincula o sistema a um caminho para o poder popular. O país não é Lisboa, e Lisboa não é a impaciência revolucionária de uma minoria. Mas vejamos o que diz mais recentemente Zita Seabra no seu livro Foi Assim 2007. Sobre o 25 de novembro. Quando chegaram as notícias da viragem dos paraquedistas e do avanço dos comandos Jaime Neves, eu temi o pior. Chamaram-me para receber uma informação e mandaram desmobilizar tudo e todos, imediatamente. Confirmando que os paraquedistas tinham virado, que tinham passado para outro lado, que os comandos estavam na rua e que só a Marinha se mantinha fiel à Revolução. E só com a Marinha não se podia ganhar uma Revolução. Eu e os Joeques ficámos furiosos com esta ordem tão rápida de recuo. Porque desistir logo assim, mais acrescenta. Os militares de anos a Jaime Neves, Melo Antunes a todos os outros grupos dos nove, tinham feito o 25 de Abril e não tinham como modelo a Revolução Russa. Decidamente, eram militares patriotas, orgulhosos de terem virado as espingardas. Direi eu, militares preocupados com especial relevo para majores e tenentes-coronéis, quase todos contemporâneos da Escola do Exército, e feitos militares nas bolanhas da Guiné, nas matas de Angola e Moçambique, lembro o facto que quando atrás falei da geração africana. Caldeados por aquelas terras exigentes, foram eles, com a ajuda deste nobre povo, que conseguiram pôr um ponto final nesta loucura em 25 de novembro. Até lá houve um longo e difícil caminho a percorrer em que o risco e a prudência estiveram sempre presentes. Se me permite, não ficaria por aqui, mas creio que o sonho deve manter-se e Portugal não é só a Europa, mas deve continuar no mundo como sempre tem feito. E condições foram criadas pelos países africanos de língua portuguesa ao constituir a Cplp em 96, como foi dito. O império do poder terminou, ainda que mal em 74. Sofreram os lá e os de cá. Temos um futuro comum que devemos construir em comunhão, não só por interesse da língua, mas pela maneira de ser e de estar no mundo. A cultura, o conhecimento, a solidariedade e os interesses podem ser o barro que deve modelar este novo mundo que todos procuramos. Antes de terminar, lembro que no dia de hoje, o ex-presidente da República, Ramalho Eanes, foi distinguido com o Prémio Internacional da Paz, instituído pela GUSI, que é o título mais prestigiado galardão do continente asiático, uma espécie de Nobel da Ásia. O Comitê de Atribuição do Prémio escolheu Ramalho Eanes pelo seu contributo exemplar para a diplomacia da paz, enquanto estadista e, mais concretamente, pelo papel que desempenhou para a criação de uma paz duradoura no alargado universo de países de língua portuguesa. Há, pois, que continuar. O desafio é global e a todos diz respeito. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. General Tomé Pinto, quer pelo filme que nos trouxe e que nos disponibilizou, quer por esta intervenção que foi extensa, mas muito interessante para contextualizar do ponto de vista histórico o caminho até ao dia 25 de novembro de 1975 e, sobretudo, todas as vicissitudes associadas ao processo que culminou com esse dia. Dava agora a palavra ao Sr. Professor Rui Ramos.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros e membros do Governo, Srs. Líderes dos grupos parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, Sr. General Tomé Pinto, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que participo nesta sessão de comemoração e de homenagem àqueles que há 40 anos, em Lisboa e por todo o país, militares e civis, defenderam a ideia de um Portugal democrático, pluralista e ocidental, um Portugal de todos e cuja defesa e desenvolvimento continua a ser uma missão e um dever de todos. O Sr. General Tomé Pinto, em quem aqui me permito saudar todos os militares que corajosamente se comprometeram com a causa da democracia e da liberdade no 25 de Abril e no 25 de Novembro, já falou e já nos deu uma ideia dos acontecimentos em 74 e 75 levaram ao 25 de novembro. Aquilo que vou fazer aqui é apenas despretensiosamente sistematizar, dar algumas ideias sobre o significado histórico do 25 de novembro. São quatro teses e quatro teses que eu quis que fossem contraditórias. A primeira tese é a que já estava tudo determinado antes do 25 de novembro. Nos meses de julho e de agosto de 1975, tinha passado mais de um ano depois da Revolução do 25 de Abril de 1974 e do desmantelamento da ditadura do Estado Novo. Portugal já não era uma ditadura, mas também não era ainda uma democracia. O país estava sujeito a um regime militar, protagonizado por alguns dos oficiais que haviam participado no movimento das Forças Armadas em 1974, mas que, entretanto, se tinham revelado como alinhados com o Partido Comunista e a extrema-esquerda. Era assim muito plausível, no verão de 1975, imaginar que o país caminhava para uma espécie de ditadura militar inspirada pelo Partido Comunista e pela extrema-esquerda. Mas o poder do PCP e da extrema-esquerda não era nem eleitoral, nem popular. O PCP e os partidos da extrema-esquerda não tinham tido, todos juntos, mais do que 17% dos votos nas eleições para a Assembleia Constituinte em 25 de Abril de 1975. É verdade que organizavam grandes manifestações. E durante algum tempo foram os únicos que organizaram grandes manifestações, porque eram os únicos que podiam organizá-las sem serem perturbados pelas autoridades militares e por outros partidos. Mas a sua base de poder era o poder militar. Era isso, aliás, que distinguia o Partido Comunista Português dos outros partidos comunistas que noutros países do Ocidente também lutavam pelo poder. Esses partidos lutavam pelo poder através das eleições. Eram, por isso, eurocomunistas. O Partido Comunista em Portugal tinha, através do seu controlo e do enquadramento de alguns oficiais do movimento das Forças Armadas, conseguido infiltrar o Estado. E por isso não era eurocomunista, permitia-se manter-se stalinista. Era isso que lhe permitia manter a influência que tinha na administração central, nos antigos organismos corporativos, como os sindicatos nacionais, transformados em CGTP, as câmaras municipais e outros setores do Estado. O PCP sabia onde estava, queria um regime militar em que pudesse predominar com vários partidos colaborantes. Mas este poder militar, que era a base do poder do Partido Comunista e da extrema-esquerda, repito, não era um poder nem eleitoral, nem popular, era um poder militar. Este poder militar não era homogéneo e a esquerda militar tinha-se dividido, precisamente por causa da influência do Partido Comunista, no verão de 1975. Havia o chamado grupo gonçalvista à volta do primeiro-ministro Vasconcelos. Havia o grupo do COPCON, comandado por Hotel Saraiva de Carvalho, havia o grupo dos nove, enfim, havia ainda os antigos oficiais, ou os antigos espinolistas nas Forças Armadas e muitos outros oficiais moderados. As eleições de 25 de abril de 1975 tinham deixado o PCP e a extrema-esquerda em minoria e galvanizaram o PS e o PPD. E é esta contestação deste poder militar associado ao PCP e à extrema-esquerda que leva esse próprio poder militar a ir reagindo cada vez mais brutalmente a partir de maio de 1975. Isso leva também a uma reação, e uma reação popular extraordinariamente importante. Vimos aqui um dos documentos que o general Tomé Pinto mostrou, foi um excerto de uma citação na primeira página de um jornal do discurso do Almirante Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro do 6º Governo Provisório, no Terreiro do Paço, quando ele diz: se nós falharmos, o povo não falhará. E isso era importante. No verão de 1975, o povo tinha saído à rua. Tinha havido um enorme levantamento popular anticomunista no Norte. Vimos aqui os aspectos violentos da destruição das sedes do Partido Comunista, mas são manifestações enormes, como por exemplo as manifestações em Braga, à volta para homenagem e até desagravo ao arcebispo de Braga, Dom Francisco Maria da Silva. São imagens que por vezes não chegaram a Lisboa, a televisão controlada pelo Partido Comunista não as mostrava, mas revelavam um país contra o PCP, contra o poder militar revolucionário instaurado em Lisboa. Este movimento popular anticomunista no Norte, com enormes manifestações, coincidiu também com uma enorme crise financeira do Estado em 1975. Em 1975, o déficit da balança de transações correntes chegou a 6% do PIB, o déficit orçamental a 7%. O país precisava de ajuda externa. Essa ajuda só lhe podia vir dos países do Ocidente, sobretudo dos países da Comunidade Económica Europeia, e esses países puseram como condição para essa ajuda a manutenção em Portugal de uma orientação na direção de uma democracia pluralista e integrada no Ocidente. Portugal era um país da NATO, da EFTA, da Associação Europeia de Comércio Livre, com um acordo comercial com a Comunidade Europeia. Era um país dependente da Europa Ocidental, era daí que vinha o material militar. A Europa Ocidental era o maior destino de exportações portuguesas, 60%. Era também a maior origem das importações. Era também a maior origem do turismo e, através da imigração, das remessas dos imigrantes. De alguma maneira, em 1975, o país já estava integrado, de facto, na Europa Ocidental. Isto quer dizer que, com o levantamento popular e com esta integração externa na Europa Ocidental, isto quer dizer que, de alguma maneira, os jogos estavam feitos. Isto é, era muito improvável que o Partido Comunista e a extrema-esquerda pudessem transformar Portugal na Cuba da Europa ou em qualquer outra versão mais temperada de uma ditadura tropical. E isto criou condições para que entre o fim de agosto e o princípio de setembro caísse o governo de Vasconcelos, acabasse a 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, uma das bases gonçalvistas nas Forças Armadas, e fosse formado um novo governo provisório, o 6º governo provisório, em que predominava o Partido Socialista e o PSD, fosse nomeado, por exemplo, o Coronel Pires Veloso como comandante da região militar norte. Isto é importante, isto é, antes do 25 de novembro, já havia no país uma maioria que rejeitara o comunismo, rejeitara nas eleições e rejeitara nas ruas no verão de 1975, com o apoio, aliás, que já referi, da Igreja Católica. Havia um destino externo que era ocidental e que correspondia a um condicionamento externo dos aliados ocidentais de Portugal, e havia uma divisão do poder militar revolucionário que já tinha permitido abalar a situação do domínio do PCP. Por isso, eu disse, primeira tese ou primeira ideia, tudo, de alguma maneira, estava determinado. Mas não bastava. A minha segunda tese é que nada estava resolvido antes do 25 de novembro. E porquê? Precisamente por aquilo que eu já tinha referido. Isto é, o poder do PCP e da extrema-esquerda não era eleitoral, não era popular, era um poder militar. Ora, esse poder, no outono de 1975, mantinha-se, uma grande parte desse poder militar. A extrema-esquerda continuava no COPCON, o Comando Operacional do Continente, os gonçalvistas continuavam no Conselho da Revolução e nos seus serviços de apoio, como os dedicados à espionagem. O PCP, mais até do que a extrema-esquerda, tinha uma consciência da situação do país e da sua integração no Ocidente. Queria dominar, mas queria arranjar aliados para descobrir essa dominação. Nesta altura, queria sobretudo que o Partido Socialista lhe desse cobertura como apoio, como aliado no apoio a um regime militar progressista. O PS não quis, no verão de 1975, nem no outono, e por isso o PCP deu um passo em direção à extrema-esquerda para tentar reforçar-se com o poder militar do COPCON e iniciou aquele processo no setembro, outubro de 1975, de ter um pé no 6º Governo Provisório e um pé na rua. Criou uma situação típica de duplo poder, o poder do governo e o poder da rua em Portugal. O seu objetivo era conquistar o espaço que tinha perdido no verão e impedir a normalização democrática. Reparem na diferença. Até agosto de 1975, o PCP tinha tido o poder no governo. A partir de setembro, tenta ter o poder na rua, mas com a cobertura que ele procura da extrema-esquerda militar. Foi, portanto, essencial desmantelar o poder militar no qual o PCP e a extrema-esquerda estavam baseados. Não foi fácil. Os grupos de militares moderados, uns mais à esquerda, outros mais à direita, que quiseram desmantelar o poder militar da extrema-esquerda, queriam também evitar a guerra civil. E para isso, precisaram de concentrar forças militares, de organizar forças militares, o general Tomé Pinto lembrou isso, mas tentaram também criar uma situação em que pudessem reivindicar uma legitimidade hierárquica, isto é, que lhes permitisse aparecer como os defensores da ordem perante os e colocar os seus adversários como sublevados, como amotinados. Foi, portanto, fundamental convencer o Presidente da República e chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o General Costa Gomes, uma figura extraordinariamente misteriosa, a reconhecê-los como o comando militar legítimo num momento crucial. Foi isso que conseguiram no dia 25 de novembro, quando o Presidente da República deu cobertura ao posto de comando da Amadora, deixando as unidades militares revolucionárias do COPCON na situação de amotinados e desorganizados. Foi uma operação de coragem e de determinação, mas também de prudência e de habilidade. Onde foi preciso lutar, lutou-se, como fez o Regimento de Comandos da Amadora, sob o comando do depois General Jaime Neves, no dia 26 de novembro. Mas lutou-se com contenção, com magnanimidade, evitando o revanchismo e a vingança. Os civis participaram, como por exemplo na libertação da base aérea de Monterreal, no distrito de Leiria, em que ao som dos sinos a população se concentrou, cercou a base e ajudou a ser restabelecida o comando legítimo nessas instalações militares. Enfim, criou-se uma situação em que o Partido Comunista percebeu que tinha vantagem em deixar cair a extrema-esquerda militar do COPCON e abandonar a esperança de recuperar o poder que tivera até agosto de 1975. Daí passo para a minha terceira tese, que é, de uma certa maneira, tudo ficou definido com o 25 de novembro. O 25 de novembro significou o fim do poder militar que explicava a preponderância do PCP e da extrema-esquerda. Acabou o golpismo e a desordem nos quartéis. Foi restabelecida a hierarquia com o general Yanes como chefe do Estado-Maior do Exército. A partir daí acabou a revolução, acabaram as manifestações, acabaram as ocupações, o que revela como todo esse processo estava baseado artificialmente no poder militar. O que dá, repito, o que dá a ideia de como tudo foi o poder militar que permitiu a estas forças do PCP e da extrema-esquerda a infiltração no Estado e o comando do processo político por uma minoria. O PCP também perdeu o controle que tinha da comunicação social do Estado. Deixou, então, de haver dúvidas sobre de que o futuro do país seria o de uma democracia pluralista situada no campo ocidental. Nos primeiros meses de 1976, foi também possível rever o pacto MFA-partidos, no sentido de diminuir a presença militar na política ao Conselho da Revolução e a um Presidente da República que se entendeu deveria ser um militar, mas eleito pelo sufrágio dos cidadãos. De uma certa maneira, tudo ficou definido com o 25 de novembro. Mas agora vou contradizer essa tese, dizendo, é a minha quarta tese final, que é que muita coisa, e muita coisa importante, ficou por definir mesmo depois do 25 de novembro. Nos dias seguintes ao 25 de novembro ficaram duas imagens com significado político. A primeira, a de Melo Antunes, conselheiro da Revolução, na noite de 26, a dizer que o PCP era essencial ao processo político. E a outra, a do então Coronel Jaime Neves, comandante do Regimento de Comandos da Amadora, a dizer que muito havia ainda por fazer e que não estava satisfeito. Ficaram estas duas intervenções simbólicas. Tinha-se criado em Portugal, no outono, princípio de inverno de 1975, um movimento popular anticomunista que exigia a saída do Partido Comunista do 6º Governo Provisório e que nas suas franjas mais exaltadas, exigia mesmo a ilegalização do Partido Comunista e a reversão de todas as ocupações e expropriações que tinham sido efetuadas à sombra do poder militar revolucionário no verão de 1975. Isso não teve expressão na esfera política. O Partido Comunista manteve-se no governo e mais com o Partido Socialista, consagraram então uma Constituição Económica com enormes limitações à livre iniciativa dos cidadãos. Houve aqui, nesta expressão política do 25 de novembro, dois propósitos.
Um propósito louvável foi o de evitar, prolongar os confrontos desesperados do verão de 1975. Evitar uma repressão que só poderia manter em Portugal um ambiente de guerra civil que comprometeria o desenvolvimento de uma democracia pluralista e ocidental. O que poderia ter derivado de uma tentativa de legalização do PCP e da extrema-esquerda. E nesse aspecto, essa aceitação, o reconhecimento de que o Partido Comunista e a extrema-esquerda poderiam continuar no processo político, teve um propósito positivo e efeitos positivos. Mas houve outro também, outro propósito, mais político no sentido politiqueiro, e que derivou do receio de muitos de perturbar os equilíbrios políticos favoráveis ao que se convencionou chamar a esquerda em Portugal. E por isso manteve-se e reforçou-se constitucionalmente as bases do poder do PCP nas empresas nacionalizadas e nas propriedades ocupadas. Isso tinha a ver, obviamente, com um projeto desenvolvido pelo Partido Socialista para o governo da democracia em Portugal. O Partido Socialista tinha-se oferecido, aliás, desde muito cedo, como o único em Portugal capaz de resistir ao Partido Comunista e de protagonizar essa resistência. Resistiu, não resistiu sozinho, resistiu com o apoio e com a companhia do PSD e do CDS, da Igreja Católica, dos países aliados de Portugal, mas resistiu corajosamente. Mas a partir de determinada altura, receoso ser ultrapassado pela dinâmica política se deixasse perder ou diminuir o poder do PCP. Mário Soares explicou, antes do 25 de novembro, aliás, que tinha resistido ao PCP, porque senão a resistência anticomunista seria capitalizada pela direita, e pela mesma razão, a partir do 25 de novembro, precisou de preservar algum do poder do PCP para impedir que se criasse uma dinâmica que ele achou que poderia levar a uma prevalência daquilo que considerava ser a direita na democracia portuguesa. Essa atitude do Partido Socialista correspondeu, de alguma maneira, à atitude do PCP, que, depois de ter perdido os seus mais próximos aliados militares, se volta para o Partido Socialista e com a estratégia da maioria de esquerda, isto é, tentar usar o Partido Socialista como antes usar a extrema-esquerda para voltar a infiltrar e a instalar-se no Estado. A partir do fim de 1975, temos, portanto, um Partido Socialista que se quer equidistante, preparando o seu papel de charneira e o seu governo sozinho, e que vai ficar durante vários anos prisioneiro desta estratégia. Isto criou em Portugal uma situação que pode ser pensada como equivalente à das transições democráticas noutros países, como por exemplo a Espanha. Há uma ideia de confrontar o caminho para a democracia em Portugal através de uma revolução com o caminho que a Espanha fez com uma transição negociada. Ora bem, Portugal também passou para a democracia com uma transição negociada. Mas enquanto a transição negociada em Espanha foi aquela que a partir de 1976-77 levou à saída da ditadura franquista para uma democracia, a transição negociada em Portugal foi aquela que a partir do fim de 1975-1976 levou à saída da Revolução para uma democracia pluralista e ocidental. Essa transição passou pela, na prática, também pela necessidade de adaptar um país numa recessão económica grave e com imensos problemas financeiros, isto é, foi-se governando o Partido Socialista, aliás, nos seus primeiros governos, quer no primeiro governo constitucional, quer depois no segundo, aliado ao CDS, foi governando de maneira a ir desmantelando na prática uma parte da herança da Revolução, mas foi também conseguido pela Constituição em Portugal, a partir de 1977, de 79, de maiorias reformistas, como a maioria, as maiorias da Aliança Democrática de 1979 e de 1980, que foram fundamentais para consagrar não apenas o modelo da democracia pluralista, mas também o de uma economia de mercado que vai sendo constitucionalmente definida, que será constitucionalmente definida depois pela grande revisão constitucional de 1989, e também por vincar o processo de integração europeia como um processo com um significado quer político no sentido da democracia pluralista, mas também quer económico no sentido de uma economia de mercado. O 25 de Novembro, portanto, a luta do 25 de Novembro continuou no plano político, no plano constitucional, na década seguinte. Concluo para dizer que a democracia é feita de condições que os sociólogos, os politólogos, os historiadores têm estudado. Essas condições existiam em Portugal já em 1974, 75. Portugal era um país que se tinha desenvolvido económica e socialmente na década de 60, 70. Já não era aquele país rural dos romances neorrealistas dos anos 40. Era um país que estava integrado no Ocidente através da NATO, de que tinha sido um membro fundador em 1949, através da Associação Europeia de Comércio Livre, que também tinha sido um membro fundador em 1960, através da sua associação comercial com a Comunidade Económica Europeia negociada em 1972, através do pedido, e que foi a base do pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia de 1977. Portugal tinha uma maioria da população favorável a um regime democrático ocidental e uma economia de mercado, como se tinha visto nas eleições de 1975, como se viu nas eleições de 1979 e de 1980. Havia as condições, mas foi também preciso a ação. As condições só por si não impediram que, em 1975, por razões várias, o Partido Comunista e a extrema-esquerda pudessem, através da sua manipulação do poder militar revolucionário, instaurar em Portugal aquilo que Francisco Sá Carneiro dizia, ainda não era uma ditadura, mas era já as condições para uma ditadura, em que só faltava ainda definir quem eram os ditadores, no sentido em que o poder militar revolucionário estava demasiado dividido para sustentar uma ditadura. E, portanto, foi preciso agir, foi preciso lutar, foi preciso, como disse um líder do CDS no fim de 1975, defender na rua aquilo que na rua nos queriam tirar. Foi tudo isso que militares e civis fizeram e que levou ao 25 de novembro, repito, o significado foi a aniquilação desse poder militar revolucionário, mas que continuou até por causa das condições da luta política, que aqui descrevi contidamente no fim de 1975-76, que continuou nos anos seguintes. Por isso, repito, não há condições que dispensem, isto é, não há condições que dispensem a luta pela liberdade e pela democracia. O 25 de Novembro foi um momento dessa luta. Essa luta tinha começado antes e continua depois. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor. Queria, naturalmente, em meu nome e nome do Presidente do Grupo Parlamentar também do PSD, de agradecer, quer ao Sr. General Tomé Pinto, quer ao Sr. Professor Rui Ramos, as intervenções que nos presentearam, de resto corresponderam totalmente àquilo que foi o nosso objetivo, fazer esta evocação desta data tão importante, os 40 anos do 25 de Novembro, data que consolidou, como aqui ouvimos, a democracia conquistada no dia 25 de Abril, não de uma forma partidária, mas de uma forma, por um lado, militar e ocular, por outro lado, histórica, e por isso convidámos quer o Sr. Professor Rui Ramos, quer o Sr. General Tomé Pinto. Creio que foi muito importante ter essa visão e que reforça, de facto, a necessidade de nós evocarmos esta data e, ao mesmo tempo, fazê-lo desta forma, desta forma, se quiser, rigorosa, científica, o que torna ainda maior o nosso lamento por não ter sido possível, como acreditamos que seria possível e que seria mais do possível desejável, fazê-lo de uma forma institucional, oficial, plural, global, na Assembleia da República. Por motivos que são conhecidos e que certamente não prestigiam esta casa, até na pessoa do seu presidente, que foi desautorizado por os restantes partidos da esquerda, de centro-esquerda, da esquerda mais à esquerda, da extrema-esquerda, enfim, esta nova esquerda de que se fala, infelizmente não foi possível. Mas nós, como foi aqui bem dito, e pegando nas palavras do professor Rui Ramos, nunca é dispensável, nunca se pode invocar condições para desistir de lutar por aquilo em que acreditamos e, sobretudo, se aquilo que acreditamos é uma visão plural, democrática e global do mundo, que é aquilo que, de facto, acreditamos. E, por isso, não queria retirar a palavra a quem quer que seja, muito mais sendo a invocação da data que é e os valores que ela preconiza, mas creio que a sessão vai longa, há vários compromissos das senhoras e senhores deputados e também dos nossos convidados, nomeadamente dos presidentes do CDS e do PSD, que agradeço também em meu nome e do deputado Luís Montenegro a presença, enfim, se me permitissem, bem como dos restantes membros do Governo que estão aqui presente, se me permitissem, daria por encerrada e concluída a sessão, repito mais uma vez, sem que seja acordar a palavra a quem quer que seja. Muito obrigado a todos, especialmente ao Sr. Professor e ao Sr. Geral.